A partir de agora, na 93 FM, programa Papo Real. Uma produção 93 FM e Faculdade Campo Real. Tudo sobre o mundo acadêmico, entrevistas com professores e alunos, informações sobre cursos e palestras, temas de utilidade pública, saúde, tecnologia e muito mais. O programa Papo Real está começando agora.
O nosso muito bom dia a todos. Eu sou a professora Patrícia e esse é o programa Papo Real, uma parceria entre a Rádio 93,7 e a Faculdade Campo Real. Todos os sábados nós trazemos assuntos de interesse dos nossos alunos, assuntos do ambiente acadêmico, mas também trazemos temas que possam interessar a toda a sociedade. Queremos, então, desde já agradecer a audiência. Cada vez mais nós temos recebido os comentários das pessoas que ouvem o nosso programa. Queremos agradecer e mandar um abraço a todos que estão nos ouvindo em Guarapuava, em toda a região. E, é claro, principalmente aos nossos alunos que nos ouvem e depois mandam um recado no WhatsApp que estavam ouvindo o nosso programa. Alunos esses que já tiveram a sua segunda semana de aulas, já começaram a entrar no ritmo das atividades normais da faculdade, a participar das atividades programadas por todos os cursos e pela instituição também. Por exemplo, nós já essa semana tivemos um grupo de alunos visitando o Show Rural e a Copavel na cidade de Cascavel. Em breve, já nos próximos dias, temos o Dia de Campo de Verão, que interessa principalmente ao pessoal da Engenharia Agronômica, da Medicina Veterinária. Estamos também com editais já abertos para o simulado do curso de Direito, que acontece todos os semestres. É um simulado específico para os alunos de Direito, que já começam a se preparar para esse evento também. Teremos também o encontro de iniciação científica, que apesar de iniciar, de acontecer só no segundo semestre, tem o seu edital e seus modelos já divulgados para que os alunos possam conduzir as suas pesquisas durante todo o ano e mais lá ao final do ano apresentar o resultado das suas pesquisas. Então a gente observa que o ano já começou bem animado na Campo Real, muitas atividades já em andamento. E uma das novidades que teve início nessa semana que passou foi o nosso programa de extensão das engenharias, uma novidade sobre a qual nós estamos falando desde o ano passado, comentamos aqui sobre a ideia, né, a idealização desse programa por vários professores que pensaram em trazer alguma coisa para acrescentar aos cursos de engenharia da Campo Real, acrescentar aos nossos alunos numa formação integral realmente. Esse programa teve um processo seletivo diferenciado para os alunos que se inscreveram, que se interessaram no programa. O processo seletivo aconteceu ainda no ano passado, os resultados foram divulgados. E agora, a partir da última segunda-feira, dessa semana que passou, as atividades do programa começaram no período da tarde na Campo Real. Por isso, hoje nós recebemos aqui o Maximiano Secura, o Max, que é um dos alunos que se juntou a esse grupo diferenciado das engenharias. Bom dia, Max.
Bom dia, professora.
E nós também recebemos hoje o nosso colega, professor Juliano Monteiro, que é coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Campo Real e é também um dos tutores desse programa de extensão das engenharias. Bom dia, professor Juliano.
Bom dia a todos.
Dentro do programa e também, é claro, na condução dos trabalhos do curso de Arquitetura e Urbanismo, nas suas atividades também como arquiteto, o professor Juliano tem sempre se destacado pela palavra criatividade. Talvez essa seja uma das palavras que define o professor Juliano. Todos nós, na Campo, associamos o professor Juliano à criatividade. Eu quero, então, começar a nossa conversa com o professor Juliano, nos contando um pouquinho sobre o trabalho com o tema da criatividade, sem dúvida um tema que interessa não só a quem trabalha na área da arquitetura, mas a todas as profissões, todos os profissionais precisam da criatividade. E o professor Juliano vai trabalhar com isso dentro do nosso programa de extensão, como trabalha também no curso de arquitetura. Então, eu gostaria que o professor contasse um pouco como é esse trabalho sobre criatividade.
É, eu acho que você falou bem e acho que colocou bem o objetivo da disciplina, né, desse módulo das engenharias estendidas, que é a ideia de colocar a criatividade como uma fonte principal para o aluno se destacar no mercado, né? Porque realmente hoje o profissional que sai com a formação básica dos cursos de graduação, Mesmo que ele realize uma pós-graduação ou formações adicionais, o mercado exige essa tal criatividade, né? Saber se transformar, saber se modificar, saber se adaptar, né? E utilizar com inteligência e criatividade recursos que às vezes estão esquecidos ou pelo menos passam desapercebidos, né?
Uhum. Inclusive na nossa semana pedagógica, né, antes de iniciar as atividades para nós professores, a gente inclusive recebeu uma palestra, né, sobre o tema da criatividade com o Jean, que esteve conosco, a seu convite inclusive, que ele falava sobre como as crianças têm criatividade e como a gente cresce, vai se tornando adulto e cada vez mais padronizado, né, menos criativo talvez.
Eu acho que esse é a grande questão, né? A gente às vezes associa a criatividade com um dom, né? Uma coisa que está nata na pessoa, né? Que é difícil desenvolver. E na verdade, muito pelo contrário, né? Na verdade, todos nós nascemos com muita criatividade, né? Durante a infância, a gente desenvolve muito essa ideia de criatividade, mas às vezes, no percurso da vida, a gente acaba bloqueando cada vez mais esse ramo, assim, né? Então, a nossa tarefa como tutor da disciplina vai ser de desbloquear, né? De tentar que a pessoa perceba que ela tem um desenvolvimento, sim, de criatividade, seja para todas as áreas, né? Então, não é uma coisa do artista, simplesmente, não é uma coisa do criativo profissional, né? Mas sim de todas as áreas você desenvolver esse desbloqueio para realmente conseguir trabalhar a criatividade dentro de todos os processos que você possa se envolver.
E no programa de extensão das engenharias, a gente já tem um, entre tantos diferenciais, inclusive o ambiente onde os alunos terão as suas atividades, as suas aulas, né? O ambiente que está sob a sua responsabilidade também, planejar, projetar ali o que nós teremos de diferente no ambiente que eles frequentam.
A gente formou uma célula de criatividade ali, que seria a nossa sala, que vai ser utilizada pelas engenharias estendidas e vai ser também estendida a todos os cursos, né? Todos os cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Campo Real, onde realmente a transformação do ambiente faz com que o aluno tenha já uma quebra de visualização daquela sala de aula clássica, né? Então, a formação do mobiliário utilizado, todos os revestimentos, toda a percepção da sala acaba se quebrando, e isso fortalece muito essa noção de que quebra esses paradigmas, né? Porque realmente o ambiente faz com que você crie repertórios diferentes e a partir disso você consegue trabalhar de maneira mais livre, mais participativa, mais colaborativa. Então o ambiente influencia muito nessa questão e por isso que é importante, bom, vendendo meu peixe aqui da arquitetura, claro. Mas eu acho que faz sentido como relação a essa criatividade, né?
E é uma sala que vai proporcionar, inclusive, melhor espaço para trabalhos em grupo, né?
Exatamente. Ela foi pensada e ela está sendo trabalhada nesse sentido, né? De você não trabalhar simplesmente a formação individual, mas sim a formação colaborativa, né? Onde você consegue, através do problema do outro, através da visualização da realização da tarefa do outro, você consegue tirar dali repertório para você, e você consegue colaborar na função do outro. Então, é sempre uma troca ali, a troca até entre o professor, né? Na verdade, é mais um tutor que a gente está chamando, e os alunos. Então, por exemplo, na nossa aula de quinta-feira, né, de criatividade especificamente, eu participei de todas as atividades como aluno, né, como participante real das atividades. Porque a partir disso você tanto mostra saídas para os questionamentos que foram feitos e ao mesmo tempo você troca essa experiência de igual para igual, né? E nesse momento você tem uma liberdade maior da participação dos alunos, uma colaboratividade maior. Então essa igualdade entre professor, né, ou agora o tutor e o aluno fica muito mais fluido para que aconteça realmente uma troca de conhecimento, né?
Uhum. E isso tem sido já uma constante na Campo, um incentivo para atividades assim diferenciadas. A gente vem trabalhando muito entre nós professores com o que é chamado de metodologias ativas, né? Já tem, imagino que já uns pelo menos 2 anos que a gente vem tratando muito sobre isso na Campo, com treinamentos para os professores, no sentido de justamente de buscar essa maior interação com o aluno.
É muito interessante esse processo das metodologias ativas, que a gente vai usar quase que 100% do tempo nessa disciplina, em que você parece que você quase não tem objetivo, né? Parece que você está ali soltando ideias, né? Mas você tem um objetivo muito claro por trás e você busca esse objetivo, mesmo que sutilmente, mesmo que indicando caminhos, né? Deixando que a coisa aconteça, que os alunos percebam aonde eles querem chegar, onde a gente vai chegar para cumprir os objetivos de criar o conhecimento ou de compartilhar o conhecimento com eles. Mas ao mesmo tempo a coisa parece que é uma brincadeira, parece que é uma grande conversa, é uma grande atividade prática, né? Então tudo isso vai acontecendo com o tempo e você vai só delineando direções, colocando questionamentos que façam os próprios alunos que estão desenvolvendo o trabalho chegar no conhecimento específico que você precisa, chegar nas perguntas e nos questionamentos que você precisa, para que eles mesmos depois, a partir desses questionamentos, vão atrás do conhecimento científico, né? Transformem o conhecimento cultural deles em conhecimento científico específico. Uhum. Então, toda essa troca de experiências se baseia nessa ideia mesmo, de participação e de estar ativamente buscando transformar esse conhecimento.
Muitas vezes pode parecer que o professor entrou em sala e pretende que os alunos trabalhem e não ele, né? Parece não saber bem o que está fazendo ali, ou que o professor não tenha tanto trabalho e mais os alunos, mas na verdade o trabalho anterior de planejamento, de objetivos que o professor deseja alcançar com aquela aula é muito maior ainda do que uma mera aula expositiva.
Com certeza. Ele tem que ter muito claro as competências que ele está criando ali, né? Criando não, né? Mas desenvolvendo junto com os alunos, porque essas competências são a essência da disciplina, né? Ou do módulo, ou do trabalho em questão. Então, a partir do momento que ele tem esse norte muito claro das competências que estão sendo formadas ali, ele tem uma condução muito singela, né? No momento específico, mas ao mesmo tempo muito importante. Não adianta soltar uma atividade, por exemplo, não acompanhar, não direcionar, né? Porque a atividade pode sim se perder, ela é muito mais fluida. Mas ao mesmo tempo, se bem conduzida e bem planejada, ela vai cumprir os objetivos e vai ser muito mais impactante realmente na criação dessa competência do que simplesmente ele passar essa informação pelo quadro ou por multimídia ou por uma apresentação, né? Que pode talvez não ser tão consolidada dentro da competência do aluno.
Uhum. Vamos perguntar um pouquinho para o Max também, que está aqui junto conosco, para conversar sobre o tema do programa diferenciado das engenharias, né? Esse programa de extensão. Você percebeu esse diferencial, Max? O que te trouxe para o programa? Você tem percebido nessas atividades que já aconteceram durante essa semana e até mesmo no processo seletivo que foi feito para ingresso no programa? Consegue perceber como houve essa inovação, essas diferenças no programa?
Sim. Primeiramente, eu achei esse processo sensacional, porque esse programa de extensão, ele visa realmente formar um engenheiro com ideias de mercado um pouco diferentes também, né? Não somente aquele engenheiro que só pensa, digamos assim, na parte da engenharia. Um engenheiro que tanto sabe falar, tanto sabe se expressar, tem um conhecimento extra, digamos, em robótica, em criatividade, todas essas coisas. Um engenheiro pesquisador também, que a gente vai fazer durante o curso, que são 4 anos no período da tarde, artigos, extensões e todas essas coisas. Realmente vai formar um profissional diferenciado no mercado que realmente eu acho que não existe no Brasil ainda. Porque realmente um engenheiro ele sai, digamos, bitolado, né? E digamos, o objetivo é abrir a cabeça, deixar os alunos pesquisadores e todas essas coisas, fazer uma coisa muito bem feita.
Uhum. É interessante isso quando o Max diz, né, o engenheiro sai bitolado. A gente está bastante acostumado, cada área de formação profissional, é claro, tem o seu conhecimento técnico, tem um núcleo indispensável em todos os cursos que precisa ser trabalhado para que seja um profissional habilitado a exercer aquela profissão no futuro. Mas como eu costumo falar bastante para os meus alunos do direito, o estudante e o profissional do direito que sabe muito sobre o direito e pouco sobre outras coisas acaba sabendo pouco sobre o direito também. Não vai sequer saber operar adequadamente esse direito dentro da sociedade. Então é necessário ter a formação técnica profissional, mas complementar com todas essas áreas, né? Como o Max vem falando aqui. E uma dos detalhes assim, que chama atenção nesse programa é um esforço em trazer também a questão das humanidades para dentro de um curso visto como exato, né? Como tão formal, talvez, como seria. A gente está acostumado a ver o engenheiro como alguém lógico, matemático. E agora esse programa trazendo oportunidades de desenvolver também a sensibilidade do nosso aluno, essa capacidade de conversar com o seu futuro cliente, entender as necessidades, né? É interessante, essa semana que nós tivemos em contato, a gente tem ali aluno de engenharia que toca bateria, temos alunos que tocam piano, fluente em outro idioma, né, como alemão, inglês. Nós temos alunos que já trazem essa bagagem e que talvez num curso normal passaríamos os 4, 5 anos de curso convivendo e jamais saberíamos que existia esse talento no nosso aluno.
Eu acho que é interessante algumas quebras de paradigma, assim, né? Por exemplo, o Max falou, né? Um engenheiro que sabe se comunicar. É muito importante essa quebra, assim, da função, teoricamente, do engenheiro que fica por trás de um computador e entra às 6, 7 horas da manhã e sai às 6 horas da tarde e aí acabou o seu trabalho, né? Não tem uma certa consciência de comunidade, não tem uma consciência que possa trabalhar dentro do externo da profissão, assim, né? Que não é tão externo assim. Então, acho que a Campus já tem essa competência muito clara de formação, né, da graduação e da pós-graduação, mas com esse programa de engenharia estendidas se destaca também na ideia de complementar, né, e de certa maneira estender realmente conhecimentos que hoje em dia se fazem necessários no mercado, né? Então acho que uma das quebras de paradigma é essa, né? É trabalhar uma boa comunicação, né? Trabalhar de maneira dinâmica conhecimentos extracurriculares desse profissional. E uma das quebras, por exemplo, de paradigma que sempre tem no meu curso é, por exemplo, a questão de eu sei desenhar ou não sei desenhar, posso fazer arquitetura, não posso fazer arquitetura. E eu sou um dos caras que sempre bato nessa tecla de que não é preciso saber desenhar para fazer arquitetura. Porque realmente o desenho entra como uma língua de uma linguagem de comunicação do arquiteto, que se complementa pela fala, se complementa pela escrita, se complementa pela questão digital, se complementa de diversas áreas e tem também a formação dessa especificidade dentro da graduação, né? Então, você pode simplesmente não ter nenhum conhecimento ou aquele dom nato de desenho ou artístico e trabalhar isso dentro do curso e, de certa maneira, se tornar até excepcional no que faz, né? Então, essas quebras assim, de paradigmas, eu acho que é bem importante.
É, que cada curso tem alguns estereótipos assim, que o curso carrega, né? Como eu que venho da área do direito, aquela noção de se a pessoa tem interesse em estudar direito, então deve ser alguém que gosta muito de ler, que lê bastante, que tem tranquilidade para falar em público. E não necessariamente, né? Porque também a gente tem 5 anos lá no curso para desenvolver essas habilidades também no aluno que tenha interesse, perfil para essa área. Então, ao mesmo tempo, significa reconhecer talentos que já estão no aluno, mas também traz uma responsabilidade para nós, enquanto professores, como instituição, de desenvolver os talentos neles também, né? Max, você passou pelo processo seletivo ainda no ano passado. Como é que foi? Você achou difícil? Ficou nervoso? Como que você encarou a seleção para fazer parte desse grupo de alunos que estão conosco?
Bom, com relação ao processo seletivo, eu achei a prova que foi feita em dezembro muito interessante, porque ela tinha todas as áreas de conhecimento, né? Porque quando você pensa num programa de extensão, você vai pensar só tem física, química e matemática, né? Só para as engenharias. Mas tinha conhecimentos gerais, tinha português, tinha todas as áreas que realmente a gente vai buscar, né? E geralmente o aluno da engenharia, quando pensou no programa de extensão, né, pensou, se eu souber bem engenharia, eu posso entrar, né? E não foi bem assim, porque pelo que eu tô conhecendo do programa, ele busca a pessoa que tem conhecimento em todas as áreas, né? Porque mais da metade das aulas que a gente tem, igual você falou, são das áreas humanitárias, essas coisas assim, né? Então, quanto ao processo, eu achei muito interessante, muito, muito bom.
Teve as entrevistas também como parte do processo, né? Como é que foi a experiência da entrevista?
Bom, a entrevista foi a hora que a gente, digamos, já tinha passado, entre aspas, da seleção, né? A entrevista foi para a gente, digamos, conhecer melhor o professor, aluno, as nossas ambições, os nossos medos, ou a nossa experiência acadêmica, a nossa experiência na escola, todas as coisas. E pelo jeito que foi conversado, parece que todos os alunos tinham uma ideia diferente, um planejamento de vida diferente, né? E isso daí é muito interessante para nossa sala, para ter diversidade de pensamento, todas essas coisas.
É interessante nós falarmos até sobre isso, porque sendo um programa de extensão, é uma atividade da Campo Real, mas que também é aberta para a comunidade. Então nós vamos periodicamente reabrir o edital de inscrições, divulgar a todos os interessados que queiram vir participar de novas turmas. Nosso diretor, professor Edson, já vem falando, ele está animado com essa novidade e vem falando em estender isso também para outros cursos, outras áreas. Quem sabe aí para o futuro a gente venha ter um programa de extensão das ciências sociais, um programa de extensão das ciências da saúde, que nós temos também na Campo. Então é algo a crescer, por enquanto é o que nós estamos percebendo, que a tendência é que venha a crescer. Então por isso a gente fala sobre o processo seletivo, sobre o que foi necessário para aqueles que vieram participar, que eventualmente alguém está nos ouvindo, achou interessante essa ideia, já pode se preparar para no futuro vir a participar de um próximo processo seletivo. Por exemplo, uma das coisas que era perguntada era justamente se esse candidato a vir participar conosco tem algum envolvimento com a comunidade, se já participou de algum tipo de projeto social ou de algum grupo esportivo, cultural, né? Muitas vezes algum grupo de dança, de música, seja o que for. Isso também foi perguntado aos alunos na sua seleção. É o que o Max e o professor Juliano estão dizendo. Pode parecer algo que não tem nada a ver com o engenheiro, mas a gente vai perceber que é, sim, detalhes que têm tudo a ver com um profissional integral e com um cidadão mesmo interativo com a sua comunidade. Max, eu quero te perguntar também como que foi a experiência dessa primeira semana, como é que vocês saíram aí dessas primeiras aulas, o contato inclusive com os outros colegas, alguns já se conheciam anteriormente, outros vieram a se conhecer agora, né, dentro do processo seletivo. Um outro detalhe até que não comentei, que foi um diferencial, foi uma reunião inicial inclusive com os pais dos alunos que vieram a participar, para perceber exatamente do que se trata, essa disponibilidade maior de tempo, inclusive dos filhos dentro da nossa instituição, né? Que então alguns passam manhã e tarde na Campo, outros passam tarde e noite dentro da Campo Real, né? Então inclusive os pais foram convidados. Mas eu quero que o Max conte um pouco o que foi essa primeira semana.
Essa primeira semana, na verdade, todos os alunos ficaram impressionados com, digamos, o andamento das aulas, né? Sem exceção nenhuma, todas as aulas foram espetaculares. A gente pensava, digamos, uma coisa, né, que seria, por exemplo, na aula de criatividade, a gente ainda comentou depois, na sexta-feira, né, que a aula foi quinta. Ah, vamos fazer desenho para abrir. Não foi isso, né? Foi uma coisa que realmente mexeu muito com a gente. Todas as aulas, sem exceção, foram muito legais. E, nossa, foi só a primeira semana. A expectativa na gente tá muito alta. Coisa assim que a gente sai da Campo assim, quase com vontade de voltar de novo para a extensão, sabe? A gente fica pensando no dia seguinte, nossa, eu quero estar lá. Tanto que até agora não teve nenhuma falta, não teve nenhum atraso, todos os alunos estão lá presentes e é espetacular.
É, as aulas começam às 13 horas e 15 minutos, né? Então, para quem estuda de manhã, inclusive, pode ficar um pouquinho corrido para almoçar, já retornar para aula, mas os alunos estão todos lá, pontuais para as nossas aulas. Essa semana a gente teve uma atividade de integração, que inclusive eu que conduzi, uma prática de diálogo entre todos os alunos. Já houve aula da produção científica também, criatividade, os alunos já estiveram em contato também. Aula de inglês também, né? O professor Sandro já trabalhou com os alunos também uma dessas tardes. Então a gente vai percebendo que são mesmo temas que normalmente não seriam trabalhados, né, num curso de engenharia. E estamos todos, então, junto com os alunos, com os professores, muito animados. A gente espera poder falar mais sobre esse assunto, mais resultados a serem observados no futuro. Aproveitamos já, então, para mandar um grande abraço aí para o professor Adailton, que é um dos idealizadores, né, que está conduzindo esse processo, e para todos os demais alunos que estão apostando nessa iniciativa inovadora da Faculdade Campo Real. A todos os professores que toparam o desafio, né? Porque ao ser convidado para esse programa, acho que o professor tem duas atitudes. Fica feliz por ser lembrado para vir participar de algo diferente, de algo novo, mas ao mesmo tempo sente a responsabilidade, porque nenhum de nós professores pode chegar lá e repetir aquilo que já está acostumado, talvez, a fazer em sala de aula. Mas para nós também é o desafio de preparar algo novo, sempre ter algo diferente a oferecer para os nossos alunos. Professor Juliano, algum recado final aí para os teus alunos, tanto da engenharia como da arquitetura?
Olha, o recado acho que é recíproco do Max, né? Nós também estamos surpreendidos com a participação deles, né? Com a dedicação que eles estão realizando no programa de extensão. Eu acho que a gente percebe cada momento de atividade que a gente faz, cada encontro que a gente tem, é uma dedicação que está clara e, ao mesmo tempo, é uma abertura a receber essa nova proposta. Né? Então, acho que é isso aí.
Então, agradeço bastante a presença do professor Juliano aqui conosco. Max, algum recado final também?
Que a nossa expectativa está muito alta e esse é o recado.
Então, agradecemos a presença do Max aqui no nosso programa Papo Real, mas também no programa das engenharias. Queremos, então, já encaminhando para o encerramento do nosso programa, mandar um grande abraço para todos que nesse momento estão trabalhando lá na Campo Real. Os sábados são muito ativos também na Campo. Hoje, muitos cursos de pós-graduação reiniciaram as suas atividades, então está movimentada a Campo Real. Também o vestibular agendado, que continua ocorrendo. Os sábados são bem movimentados para o vestibular agendado. Quem ainda quiser fazer sua inscrição, pode inscrever-se no site ou telefonar na Campo Real e marcar o horário para fazer o vestibular agendado. Hoje também o nosso corpo técnico-administrativo, nossos colaboradores estão lá na Campo fazendo um treinamento sobre qualidade no atendimento. Tem um grupo de estudos em execução penal, conduzido pelo professor Rude, professora Elisânia, que hoje está se reunindo também lá na faculdade. Então, a gente costuma dizer, né, que a Campo é a faculdade que não para de crescer, mas podemos dizer também que é a faculdade que não para, né? Está sempre em movimento. Queremos, então, desejar um excelente sábado a todos os nossos ouvintes e até o próximo Papo Real.
Você acabou de ouvir na 93 FM, programa Papo Real, o seu programa de todos os sábados, com tudo sobre o mundo acadêmico.